Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Estamos de volta com o nosso Revista CBN, agora são 10 horas e 35 minutos, do nosso sábado 12 de agosto. E faz favor de me dar parabéns dia 16, esta semana que eu estou de aniversário. Tá pensando o quê?
Tudo bem.
Alô, Ado Júnior, querido, obrigada pela audiência aí. O Ado sempre ligado com a gente, né? O Ado é um querido ex-repórter, né? Ex-colega, sempre colega, né, amigo? Foi, trabalhou comigo. Ai, coisa boa, né? Saudade sempre de você, Ado. Um beijo, tá, meu lindo? Agora é o seguinte, a Margarete tá aqui com a gente, ela sempre tá conosco. E ela fala o seguinte, bom dia, equipe, hoje estou ouvindo vocês direto de Vancouver, no Canadá. Eu vim para comemorar o aniversário da minha filha Larissa, que mora aqui, e aniversaria hoje. Um excelente final de semana para vocês. Que legal, menina, parabéns para sua filhota. Dá beijo na Larissa, diga que a gente mandou beijos para ela e depois a gente canta parabéns para sua filha e para todo mundo, né? Agora eu vou seguir daqui. Na hora do intervalo, é tão interessante isso, porque na hora do intervalo dá outro programa, viu, gente? Como é que é a história do alho? Primeiro, para que serve o alho?
Bom, o alho foi liberado na Anvisa em 2000, em várias portarias. Ele é para hiperlipidemia, para aumento de... Quando você quer baixar o teor de plasma, de gordura no sangue, vamos falar de uma forma popular. Você quer emagrecer, ajudar no colesterol, emagrecimento. Nossa, agora vamos fazer um programa do alho de emagrecimento. E funciona. Quando eu quero emagrecer, eu uso o alho em jejum. Como é que eu faço? Pego um dentinho de alho, não é a cabeça.
Tá.
Esfarelo ele num pires.
Tá.
Não corta, porque se você cortar o alho em pedacinho, você não libera a lisinilina. É uma enzima dentro, ela precisa desdobrar. Né? Esfarelou, joga num copinho assim de água. Não é quente, não pode ser quente.
Água fria.
É uma extração a frio. Você coloca lá, deixa a noite inteira tampadinho. No outro dia você acorda, pega uma redinha, coa aquela parte branca e vai colocar no outro pires para fazer comida.
Não vai jogar fora.
Não vai jogar fora, não joga nada fora.
Claro que não.
E aquele líquido passou toda a lisina, a liina. Então essa substância, ela vai lá nas coisas de gordura, como ela é quente. Quando você joga um copo de água quente num prato de gordura, você limpa. Aquela temperatura, ela vai a gordura.
Isso.
Diminui a tensão, limpa.
Uhum.
Não
serve
água fria, não. Então, o alho, ele vai varrer toda aquela parte, aquela gordura do sangue. Não toda, é claro. Mas ela vai te ajudar muito. Então, ela vai diminuindo o teor de gordura no plasma. Então, é para hiperlipidemia. Quando você come muita gordura, acabou de comer uma carne, põe um pouquinho do alho um dia antes e um pouco depois. Você vai estar sempre deixando... Por isso que os antigos usam. Só usa alho. A gente tem políticos que usavam alho, né?
A gente usava alho, assim, na água, pra dar pra vaca, porco, galinha, pra não ficar doente.
É porque ele na verdade, tem... essas substâncias, ela tem ação tanto bactericida, fungicida, viricida, e aí você acaba reforçando o organismo, né? Pessoas que consomem alho dessa forma crua, dificilmente vai ter uma gripe, por exemplo.
Ô, Paniza, mas a gente tá com um problema do cheiro, né, Paniza? Como é que faz? Acordou de manhã, toma, tira a parte branca e toma.
Toma água.
Depois, em seguida, toma o café, que você vai estar empurrando. Ele não vai dar refluxo, não vai dar cheiro.
Tá, mas quem tem refluxo, quem tem, por exemplo, gastrite?
Vai pegar, tomar um quarto dessa água. Não é que não pode, é a quantidade, né, Olga?
Sim, sim.
O Gilson não pode tomar café, mas ele pode tomar uma colherzinha de café, duas. Não é que ele não pode. O diabético não é que não pode usar mel. Uma colherzinha de café, não. A gente tem mania de pôr 3 colheres de sopa, jogar na banana. E manda pau, né? Uhum. Eu sou italiano, eu como mesmo.
É tão bom, né?
Delícia.
Você falou em diabético, então vamos tomar, água de alho, por favor.
Só pra lembrar, depois que você tomou, você toma café, não dá cheiro. Eu, por exemplo, quando eu não quero discussão em casa, eu chego, tomo esse alho, depois de tomar café. Eu vou falar com o meu chefe, vou falar com a minha mulher, na hora ele fala, não, o que você quer fazer?
Sai daqui.
Pode,
tá, mas as pessoas falam assim, as pessoas dizem assim, se eu tomar alho, vai sair pelos meus poros, eu vou ficar fedendo alho o dia inteiro.
É a quantidade, então não mais que 7.
Quantidade.
E por isso que eu falo, procura o seu colega médico, nutricionista. Então quando você toma assim, 7, 9 dias, para 3, 4, uma semana, tá ótimo. De novo, 9 dias, 11 dias.
Faz o ciclo.
Lembra, tudo em excesso cansa, né?
Sem dúvida. Eu quero falar da erva baleeira. Vocês me fizeram ir para a roça hoje de manhã, a erva baleeira, que você já falou, mas eu quero que você dê uma repassada, por favor, na erva baleeira, que todo mundo me parece interessante ter em casa, né?
Sim, a erva baleeira, a gente tem até, você tem um olhinho aí, né? O óleo essencial de erva baleeira, a gente tem hoje, ele custa bem caro. E é assim, a coisa interessante, né? É a forma de utilização, né? Se a gente quiser, por exemplo, fazer a utilização da erva baleeira para proteção estomacal, né? Um gastro protetor, a pessoa está com gastrite, com dor no estômago, né? A erva baleeira é fantástica, né? E eu gosto muito, né? Sempre falo, né? A Fran mesmo, não sei se você utilizou, né? Mas é para cólica menstrual, né? É uma coisa que ela é um anti-inflamatório muito importante, né? Por isso que eu gosto muito da erva baleira, né? Quando eu penso em processos inflamatórios em geral, eu penso sempre na erva baleira.
Chá.
Chá. Você pode fazer o chá, você pode ter uma tintura e você pode ter o óleo essencial. A gente vai lembrar, assim, o óleo essencial, ele não tem gastroproteção, né? Então, quer dizer, você tem uma extração de substâncias voláteis, né? Que são os óleos essenciais. E dentro da erva baleeira a gente tem substâncias que não são voláteis, né? Por exemplo, flavonoides, né? São pigmentos amarelados, né? Eles não saem no óleo essencial. Então, se a gente quiser, por exemplo, fazer a utilização, fazer um patê, por exemplo, lembra que a gente tem que fazer um patezinho lá de queijo com folha de erva baleeira fresquinha? É legal, a gente pode fazer. E é legal é que a gente tenha esse hábito de consumi-la, né?
Sempre.
Como uma verdura, como uma salada, como uma salsinha, cebolinha,
olha,
em pequenas quantidades.
Olha, interessante isso, hein? Agora, com relação a, por exemplo, um machucado. Pergunta, um machucado. Machucou o dedo, enfim. Faz uma pastinha dela e põe, resolve?
Sim, você esmaga. Se não formou sumozinho, você coloca um pouco de água e coloca uma gazinha em cima. Pronto. Em pouco tempo, você vai ver a cicatrização.
Agora, você me dizia o seguinte, Panisa, que a gente não deve ferver a erva, botar no feijão, por exemplo, não vai funcionar.
É mais ou menos que nem o alho. Ferveu, se você ferver, a casa fica cheirosa, mas você perde todos os ativos.
Mas você
não
deve...
todos. Lembra, na medicina chinesa, olha que interessante. Quando você, aqui, se a gente ferver uma menta, vai estar todo o cheiro do mentol, mentona, aí pelo ambiente, certo? Que é os ativos da... Lá na China, eles fervem, jogam água fora, fervem, eles querem energia. Então, é muito interessante o mecanismo de fabricação. Quando você joga água quente no alho, você inativa. Então, por isso que eu falo para vocês, equipe multidisciplinar, procura o seu farmacêutico perto dessa coisa, para o seu médico. Então, sempre, o segredo das plantas hoje é equipe multidisciplinar.
Quando a gente fala de não ferver, era o seguinte, o chá você vai despejar a água quente em cima da planta, abafar e deixa quieto. Outra coisa.
Uma coisa, só para aproveitar, você falou de chá, deixa eu só puxar um link aqui. Muita gente tem mania de pegar a folha de goiabeira, que é ótimo com antidiarreico, que está em todo o quintal. Hoje mesmo nós passamos por ela antes de vir para cá, ontem também. Folha de goiabeira não é para você fazer infusão, porque é folha, porque você viu na literatura. Não, você tem que ferver, senão você não tira o tanino.
Essa tem que ferver.
Espinheira santa, que é um... Olha, aqui já vai deixar um grande alerta aos agricultores. Nós precisamos muito de guaco, espinheira santa. Quando for para um pessoal... Então, o que a gente está querendo muito divulgar é o rendimento, como obter rendimento econômico com planta medicinal. Então, o que a gente quer? Que os produtores, quando tem um pedaço de terra, cultiva para merenda, para o supermercado. Outro pedacinho de plantas medicinais...
Que tem mercado para isso.
Tem mercado, ó. Cosmético, as plantas medicinais, camomila, a babosa no cosmético. Com o medicamento, os vários laboratórios lançaram fralda com camomila, que a gente trouxe aqui. Nós temos fitofertilizantes na veterinária, hein, pessoal? Aqui, ó, lindo, hein? O que nós estamos precisando de laboratórios, eu não vou citar o nome de... Posso citar uma clorofila tintória? Nós precisamos de pelo menos 1,5 milhão de pés.
De quê?
Clorofila tintória.
O que, que é isso?
É um látex, é uma seiva que sai. Mercado milionário. Ah, mas Panisa, vai demorar 6 anos. Moço, 6 anos é muito rápido.
Peraí, mas isso serve... É uma planta... Que tipo de planta que é essa?
A gente não vou citar para não ficar... Mas essa planta vai virar um medicamento. Já tem todas essas pesquisas não publicadas.
Demora 6 anos para ela ficar boa?
É, para poder retirar ela, né?
Então, e daria aqui com esse clima?
Isso é só mesmo para investidor, que em vez de deixar o dinheiro na poupança, ele já vai deixar nos pés.
Mas assim, quem
está
ouvindo...
Então a indústria compra esse látex.
Quem está ouvindo sempre pergunta, mas se adapta ao nosso clima, a frio, a geada, a calor, a sol...
Ela é africana e brasileira, aquele clima ótimo. Então, mas tudo bem, isso é só para aquele indivíduo que tem muito recurso e quer investir para frente. Por exemplo, árvore de copaíba, né? A gente tem um apresentador que ele tem umas maiores reservas no Acre de copaíba. Acho que agora ele vendeu. Ele nem imaginava como ele era milionário já. Por quê? Um litro que você compra... que paga R$25 lá na fonte, se você envasar em vidrinho de 5ml, vai dar R$4.000 o litro fracionado lá na frente na venda. Mas olha que mercado, né? Então, assim, mas tudo que vocês forem fazer, sempre vai perguntando para os colegas, vai para o farmacêutico.
A gente está numa região bastante agrícola aqui,
olha,
né? No oeste do Paraná.
Olha a face aglomerata, Olga! É. Que coisa linda!
As pessoas que estão nos ouvindo, que agricultores que têm um pedacinho de terra aí, que querem começar a cultivar, muita gente já cultiva, que a gente sabe, vocês podem ter certeza que tem um mercado seguro, com certeza. Deixa eu ainda falar sobre a nossa folha milagrosa, que eu digo para vocês terem em casa, a erva baleeira. É verdade que... Será que é? Que para dor de cabeça também é boa?
Sim. Estão
perguntando, para dor de cabeça
também
é boa?
É anti-inflamatória. É anti-inflamatória.
Ah, e a dor de cabeça também. E ela pode ser anti-inflamatória. Para sinusite?
Isso, sinusite, rinite alérgica. Ela é anti-inflamatória e analgésica, né? Se você está com muita dor... Também. Ela não trata só a inflamação, ela diminui a dor, né?
Ela é conhecida também como o caldo de galinha?
Sim, é porque ela tem um pouco, lembra um pouco o cheiro, né? No sul, em Santa Catarina, né? No oeste catarinense, o pessoal vende, só conhece ela como caldo de galinha.
Caldo de galinha. Eu tenho lá em casa, Sérgio, plantado, é um pé de moringa. Vocês conhecem a moringa?
Conheço, moringa.
Para que serve
olífera?
A moringa?
Ela é muito usada, o pessoal gosta muito, é uma planta de fora, né? Que foi trazida para cá. O pessoal usa até para limpar a água, né? A semente dela, é só para imaginar, filtrar, né? E aí você tem, é uma planta que a gente poderia dizer assim, ela é mais uma planta que a gente usa, né? Para a gente associar a nossa alimentação, uhum. Como fonte de nutrientes. Uhum. É muito usada para isso, né?
Inclusive, a Olga está com... os ouvintes estão falando, mas o mercado de plantas às vezes não é tão rentável, eu queria ter um valor agregado melhor. Nós trouxemos para a Olga e todos os ouvintes da CBN Cascavel 93.9, nós trouxemos o óleo essencial.
Isso, tá aqui, ó.
Olha que lindo isso. Se vocês pudessem sentir o cheiro, que maravilha que é isso.
Ah, queria sentir.
Mostra, Olga, abre. Pode ser.
Posso abrir? É meu esse?
Vou te dar.
Vai me dar?
Vou, claro. Então, olha que interessante. A Olga tem em casa, mas é um produto já agregado. Olha o cheiro, que delícia.
Isso aqui passa?
É o óleo da erva baleeira já.
Passa aqui?
Pode passar
isso
na região de dor.
Isso aqui é para dor, para...
Isso.
É que mais mesmo?
Passa em regiões de dor, né? Tá com cefaleia, por exemplo, dor de cabeça, você dilui com um pouquinho de óleo e massageia, um óleo vegetal, né? Massageia na testa, pescoço,
nossa,
né? Numa articulação que dói, um joelho que dói, né? Você pode usar gotas de óleo essencial.
Um machucado.
Massageia. É machucado, tem que diluir com... Por exemplo, você pode usar um óleo de girassol, né?
E onde é que a gente compra esse óleo? Que eu nunca tinha visto. Você tem para vender?
Procura a sua farmácia com manipulação. Ah, na drogaria já é o produto pronto, que vem uma caixinha já de laboratório. Aí você vai no seu farmacêutico e fala, quero esse pronto.
Manipulação
ótimo.
Tem.
E na farmácia com manipulação, você fala, quero óleo de erva baleeira. Já tem vários fornecedores, produto brasileiro, hein? Olha o orgulho de ser brasileiro. Que alegria trabalhar com planta. É um produto nosso, brasileiro.
Nossa.
Não é? Que nem a FAF aglomerata, ela só dá mais na querência do norte. Já é uma coisa de segurança nacional de querência. Dá em outros lugares, mas não é a mesma coisa.
Como você lida com esse assunto há tantos anos, né, Panisa? É da sua família, enfim. Você cresceu vendo o pai, mãe e todo mundo falando de plantas. Que países mais têm esse conhecimento sobre plantas?
Alemanha.
Alemanha.
A China. Olha,
a Rússia.
O que a gente veio aqui fazer hoje é assim: o Brasil é um país muito novo, mesmo legislação, né? A Anvisa foi criada em 1999, até a gente participou dessa criação, né? É muito novo, né? Ah, eles estão fazendo um milagre lá, né? Os técnicos estão de parabéns e tal, assim, mas a gente precisa acelerar o processo. O Brasil tem pressa.
Temos.
Então, tem um mercado de plantas medicinais para exportação. Já que aqui tem uma dificuldade de legislação, às vezes, vamos exportar, Olga. Vamos fazer o produtor que está com aquela terra parada. Eu vim para cá, mas vi tanto orgulho, um monte de coletadeira, um monte de máquina.
Tem, mas que você está numa região Paraná, muito forte aqui. Né? Ó, o Claudemir está perguntando o seguinte, o alho processado... bom dia, Claudemir. Primeiro, né? Ele é do Turispac. O alho processado que eu compro no mercado tem os mesmos benefícios?
Não, já foi aquecido, né? Aquecer.
Eu não gosto desses temperos prontos assim.
Não, não.
Sabia?
Eu aqui não sou contra nada. A gente tem que analisar. Precisa ver o método de fabricação que foi feito.
Não, tá bom. Você não é contra, mas, por exemplo, você sabe que o alho já foi. Já foi.
O que a gente recomenda é assim, ó. Pô, gasta um tempinho.
Isso.
Fazer o alhinho ali, põe um azeite
fervido,
ali,
foi aquecido,
o óleo que
né,
você queira
para
não alterar.
Perdeu.
Aí completa um pouquinho por cima.
Essa semana eu tive gravações da TV em casa e daí a minha produção pegou, eu fui fazer um arroz com alho, arroz de alho.
Maravilhoso.
Gente, fica maravilhoso, né? Então eu precisava de muito alho. Aí eu falei, coloca naquele cortador que a gente puxa assim, que é maravilhoso pra cortar, né? Daí ele falou, já posso fazer? Eu falei, não, espera. Espera quando tiver pronto a manteiga com o azeite pra eu colocar, aí sim a gente pica ele e coloca, né? Porque ele fica bem trituradinho. Eu não gosto nem... Eu penso assim que o alho perde as suas propriedades, a cebola também, se eu fizer um pouco antes esse corte.
Uhum.
A cebola
oxida,
também.
Oxida,
que
né?
propriedades oxida, tem a cebola?
A cebola é muito parecida com alho, né? A gente tem a alicina, a alina, também tem na cebola, né? Só que a gente tem, por exemplo, eu gosto muito de falar, eu fiz um trabalho científico numa das pós-graduações sobre a quercetina. A quercetina é uma substância também que ela é termossensível, né? Então, se você aquece, você perde. Você fala, mas não quero comer. Então, tem na casca da maçã. Olha que coisa interessante, na casca da uva, né? Então, a gente vai ter que sempre buscar, né? Como é que a gente vai usar? Ah, então isso não é para não usar o tempero? Óbvio que não, né? Quando a gente quer uma finalidade terapêutica, medicinal, a gente tem processos de extração. A gente tem que saber como é que extrai, qual que é a dosagem, o tempo de uso, né? A gente tem uma série de coisas que a gente tem que olhar.
Para você não perder as propriedades. E o Claudemir vai descascar alho, picar ou macerar
esmagar.
Cortar com a faca.
É esmagar, porque aí você tem a mistura da substância, das moléculas, né? Junto com a enzima. A enzima libera, né? Vai liberar a substância. E aí a substância vai ficar na água, né? Porque você está fazendo um método de extração.
E saber que o alho é um tempero espetacular, né? Mas está aí, ó, um grande medicamento, né?
É verdade.
Um grande medicamento.
E é o quê? É o que a gente fala. Alho para agricultura, para alimentos, mercado, alho como medicamento, não é? Fantástico. Ah, na Primeira Guerra Mundial, se cortava cebola, colocava perto dos pacientes, amputação e tal, ali no pirizinho, aquele cheiro, ele dava... Ele é como antisséptico do ambiente. Lógico que hoje não serve. Não dá para botar num centro cirúrgico isso. Mas é interessantíssimo. Quer dizer, os antigos se viravam, né?
Tá, e aquela conversa que tem, que se você pegar uma cebola, cortar ela ao meio e colocar em qualquer ambiente da sua casa, vai encher de bactéria. As bactérias... É verdade isso? É coisa de internet isso?
Coisa de internet.
Não. A gente aqui não usa alho para a cebola cortada em nenhum ambiente, não. A gente aqui é da área científica, mas assim... Só tô te falando, é interessante, né? Que o alho, ele tem várias publicações, né? O alecrim também é um dos produtos que tem mais publicação no mundo.
Dos temperos que a gente tem em casa, vamos lá. A gente tem 5 minutos de programa ainda, só nem isso, né? Vamos lá. Vamos pegar o alho, a gente já falou. Cebola. Para que é bom?
A cebola você tem até ação, você pode usar a cebola até para você, a dores em geral, né, anti-inflamatória.
Aí o alecrim.
O alecrim é muito usado para estimular a circulação periférica, né? Cuidado que eleva a pressão arterial,
tá,
né?
Aí nós temos, né? Vamos lá, me ajuda aquelas outras...
Sálvia, por exemplo.
Sálvia.
A sálvia é transpiração excessiva, né? Quando tem muita sudorese, né? Só tomar cuidado, ela eleva a pressão, também tem cânfora, né? Então pode elevar a pressão arterial, ela é estimulante à noite, né? Cuidado as pessoas que têm ataque epilético.
Manjericão.
Né? manjericão é bastante digestivo. E ao mesmo tempo para gases, leite, né? Mamãe que está com pouco leite, né? Pode aumentar um pouco o leite, né?
Cúrcuma longa.
Cúrcuma que seria...
Nossa. O açafrão da terra.
O açafrão da terra, que açafrão, eu tenho lá em casa.
Que produto que todo mundo deve ter em casa, hein? Né?
Pra que é tão bom assim?
Você tem uma ideia, a importância dele, né? A importância dele é tão grande que um laboratório lançou tarja vermelha, indicação médica, né? Você vê que quando a gente foi falar numa universidade importante, os médicos falaram, pelo amor de Deus, você veio falar de tempero. Não, mas tem trabalho científico. Não, não. Quando a indústria lançou, aí eles prescrevem, né? Não tô criticando. Só estou falando que se era um tempero, agora só tarja vermelha com pressão médica, tem alguma coisa que não está batendo. É antioxidante, né?
Anti-inflamatório.
Anti-inflamatório.
E a gente pode consumir todo dia?
Todo mundo deveria ter um pezinho, mesmo o seu apartamento, hein, turma? Depois a gente vai ensinar aqui em outros programas o que ter no apartamento para ter saúde com esses condimentos, né? Como é que fazer uma horta pet com essas garrafas que você vai jogar fora.
Isso.
Bom, mas o que eu gostaria de também falar aqui são os derivados da Amazônia Azul, que é a Capa-fica ovarese, é uma alga que é usada como na veterinária. Então, o Brasil deveria estar usando no cosmético, aqueles shampoos, nas sopas, aquele iogurte, eles usam, aquele você vê aquela shampoo, quando ele engrossa, quer engrossar, você usa. Então, no Paraná, a gente deveria lançar um projeto chamado Exporta Brasil Verde, só essas algas. Entendeu? Porque tem macro e micro algas.
Mas essas algas são só da Amazônia?
Não, não, não. Tem todo o litoral.
Ah,
então
tá.
A gente deveria agora começar a explorar o H. Não só falar o que está na terra, mas os derivados do mar.
Mas aí os governos tinham que se interessar mais
não,
por
professora,
isso, né?
Professora, não. Já tem os empresários que eles fazem isso. Não depende, não depende, quem tem vontade não depende do governo.
Não, mas eu digo
aqui
o governo.
Não, tem, o governo, não espera o governo para nada.
Eu concordo, não precisa esperar. Mas o que eu digo é o seguinte, quando você fala de saúde, a gente não pode esquecer das creches,
não,
da escola.
O que a gente faz
ensinar
é...
lá na escola.
É, a Capa-fica ovarese, por exemplo, essa alga, ela já é usada no shampoo e tal. E hoje, a gente pode colocar na merenda para fazer gelatina das crianças. Por que toda hora eu estou falando a merenda? Porque é uma, a gente tem que estar multidisciplinar em todos, a fitoterapia em todas as áreas, entende? Ela é fertilizante, é um dos melhores que tem, fora a litotânio calcário.
Mas, novamente, tem que ter o interesse de uma secretaria de...
Não precisa, não precisa.
De educação.
Não precisa.
Para saber para que aquilo é bom.
É só cultivar, mandar as partes científicas.
Não adianta.
Unir os nutricionistas.
Não, eu discordo de você. Se um secretário de saúde ou de educação não tiver interesse, não vai colocar no seu município.
Bom, aí não. Você não tem
interesse.
Tem que ter política
olha
pública.
As farmácias
tem que ter política
vivas.
Pública.
Olha as farmácias vivas agora, viu, pessoal da CBN, que coisa linda, nós estamos criando uma farmácia, Olga, aqui a gente tem um pouco de minuto aqui, uma farmácia em que você cultiva, você tem um pedaço de terra, né, Olga? Você cultiva a cúrcuma longa, você seca, o SUS prescreve, você dá de graça para o SUS, depois vê como cobra, e o médico do SUS prescreve, o seu particular, e você também dispensa. Então, agora vai ter a farmácia verde, que é um intermediário, as farmácias vivas do SUS, que é só pública, e entre as farmácias com manipulação, que é privada, ela é pública. A Petrobras, Olga, para acabar, Petrobras não é pública e privada? Olha, pessoal, a gente ia criar a Fitobras,
essa
que é uma empresa
viva
brasileira de extração de insumos que vai para todos os setores. O Gilson cultiva lá, a gente cultiva a camomila, e a gente manda para uma cooperativa e vai para a indústria produzir lá para o cosmético. Então, assim como tem a Petrobras, que é sucesso, e vende derivados, tecnologia, a gente tem que fazer uma Fitobras. Vai tirar o Brasil do buraco, moço.
É bem interessante.
Eu falo,
lembrando,
viu, Olga?
Que o meu tempo está acabando. Panisa, farmácia verde a gente já tem em alguns lugares no Paraná. Qual o benefício do quê?
Do gengibre.
Isso, correndo.
O gengibre é anti-inflamatório, né?
Anti-inflamatório.
É um anti-inflamatório poderoso, né?
Tem vários gingeróis, gingeróis 6, 8, 10.
O jeito é se informar, gente. Como é que as pessoas fazem, Gilson?
Eu tenho um canal no YouTube chamado Gilson Giombelli Terapias Naturais e Instagram, né? E Facebook. No Facebook tem uma página chamada Estudo de Plantas Medicinais, que eu posto coisas lá quase todos os tempos, né?
Sempre a gente tem muita informação de qualidade. Ah, esse aqui é a cavalinha. Deixa eu
cavalinha.
Mostrar. Ó, a cavalinha. Parece um bambuzinho, né?
Isso.
Esse aqui vocês trouxeram da onde?
É também lá de Mandirituba, né?
E esse aqui é bom pra quê?
Ele é rico em silício, né? Silício hoje em dia é chamado de com a substância da juventude, né? Ela rejuvenesce. Só um cuidado, né? A gente não pode usar muito tempo, né? Porque ela destrói a B1, né? Que é uma vitamina chamada tiamina, né? Porque ela tem uma enzima que destrói, né? Então tem que a gente tomar cuidado para não tomar longo período, né?
Mas, por favor, ela eu preciso diurética. Rejuvenescer. Eu e Fran. Fran não, mas eu sim. Tenho interesse absoluto nisso. Como é que eu tomo? Por quanto tempo?
Pode tomar umas 2-3 xícaras por dia, né? 15, 20
tempo?
Dias. 15,
20
depois
dias
para um pouquinho, toma de novo, né?
Posso dar uma dica?
Por favor. Você toma, né? Porque você tá com a cara ótima. Não tem uma ruga.
Posso
Fazia
dar uma...
200 anos que eu não te via.
Posso dar uma dica aqui? Ó, quando vocês pegarem um vegetal desse, como cáscara sagrada, como sempre o quê, ó? Pega, fez o que o Mungiço falou, esfriou, põe no liquidificador, bate. Não é toda planta. E coa, você tira todo o ativo, Olga.
Acabou. Super beijo, obrigada. Foi bom revê-los.
Muito bom, obrigado, Olga.
Nossa, saudade que eu tava. Fazia muitos anos que a gente não
obrigado,
se via.
Obrigado, acolhida.
Agora eu faço um rápido intervalo. Eu tenho o repórter CBN. Depois nós vamos falar com o Dr. Marcelo Gondim sobre ir para os Estados Unidos, morar e com segurança. Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Variedade, procedência, qualidade e promoção. É o Festival da Carne.